Oi, Oswaldo, boa tarde. Boa tarde, Navarro. Boa tarde, Paulinho, que está ali comandando a nossa técnica de som. Pois é, eu estava aqui ouvindo, observando bem aqui vocês comentarem aqui, você e o Navarro, sobre esses feriados, né? Que justamente vem, esses feriados vem justamente acarretar maior fluxo de pessoas da Santa Casa. Isso é uma realidade. Bom, mas hoje vamos falar sobre as eleições. No dia 20 agora de novembro, foi feita a inscrição de chapas para concorrer à provedoria e também a votação. Não apareceu chapas, Valdo. Eu fiquei como chapa única, como ninguém queria se candidatar ali, então acharam por bem eu ficar no cargo por mais 3 anos. Agora realmente eu fui oficialmente eleito e votado, tá? Antes eu tinha um mandato tampão por ocasião da desistência ali do nosso amigo Gabriel, aliás, meu amigo Gabriel, que fez um bom trabalho, aí no fim ele achou por bem deixar a provedoria e eu, como vice, assumi a provedoria temporariamente, e esse temporariamente vai fazer quase 2 anos.
E agora tem mais 3 pela frente.
Agora mais 3 pela frente, então. Graças a Deus a gente teve um trabalho muito bom nesses quase 2 anos que eu fiquei à frente da Santa Casa. Pudemos trazer algumas inovações muito importantes para Santa Casa, no montante de cirurgias, de especialidades médicas. E então eu fui reconduzido agora, no dia 20 de novembro, por mais 3 anos. Mas eu quero que, se você me permitir, eu vou dizer aqui como foi composta a diretoria.
Pois não, fica à vontade.
Bom, eu fiquei como provedor e o vice-provedor ficou José Reginaldo Portugal. O Portugal já era o vice-provedor e ele já foi o provedor da Santa Casa. E o primeiro secretário ficou o Zé Aparecido Martins, que é o Zito, lá daquele convênio de saúde. O segundo secretário ficou a Ivanilde Regina Pavão Messias, aquela que já foi presidente do Rotary, do Ateliê. O primeiro tesoureiro ficou William Zinaga. E o segundo tesoureiro ficou Valdezic Lopes, lá da loja. O diretor de patrimônio, nós colocamos o seu Antônio Delgado, uma pessoa séria, uma pessoa que todos conhecem. Ele é o diretor de patrimônio. E o assessor jurídico ficou Dionísio Lordani Neto, Neto Lordani. E são alguns diretores novos que nós impulsamos aí recentemente. E também ficou como diretores adjunto a Nidinha Leonides Araújo da Silva, o Jaime Lazzarini, o Zé Aparecido Martins, o Cidinho do Recanto de Itália, e o Vitor Hugo von der Osten Jr., o Vitinho lá da farmácia Osten Foma. E como conselheiro consultivo, ficou no empossado Luiz Montrezol Neto, a dona Irma Meneghel Paiva, a Deise Giovanetti de Mello. E suplentes do conselho ficou a Aureliana Bala, o Miguel Toma e também o Sérgio Menegasso. Então são essas pessoas que compõem hoje a diretoria da Santa Casa, né? De toda essa diretoria, todos eles têm aí um trabalho muito importante, eles têm apoiado muito, têm visitado a Santa Casa em todas as vezes que a gente faz reunião com a diretoria, eles comparecem em número 100%. E eu te digo mais uma, acho que depois de muitos e muitos anos, é a primeira vez que realmente tem uma eleição para provedor da Santa Casa.
E eu estava vendo aí a reciclagem, né, Azul? Temos aí vários nomes, vamos dizer assim, novos, né, participando, porque a gente via que era sempre as mesmas pessoas, sempre aqueles mesmos abnegados que estavam à frente ali, porque lembrar sempre isso aí, gente, ninguém ganha nada, né, vamos falar bem a verdade, isso aí é um trabalho voluntariado, tá? Então a renovação tá parece que está dando uma reciclada, né?
Isso, porque eu já estou ali na diretoria há 24 anos, desde o tempo da dona Carlota. Fez um trabalho excelente, depois da dona Carlota, durante 24 anos, lógico, é um tempo muito grande para a pessoa se dedicada. Assumiu o Gabriel também, e foi a primeira, o mandato dele foi um mandato tampão, porque ele era o vice da dona Carlota. O Gabriel fez um trabalho bom e, por ocasião dos problemas particulares dele, quis deixar a provedoria e eu assumi também como mandato tampão. E agora foi realmente eleito. Teve um apoio maciço da diretoria, somos hoje 26 membros, por ocasião que o Gabriel ele optou por deixar a provedoria por problemas particulares, sentimos muito isso, porque ele realmente foi um batalhador, como os outros provedores também foram. E junto com o Gabriel, alguns diretores também pediram demissão. Né? Talvez, não sei por que motivo. Então, esses que pediram demissão, eu reconduzi vários no nome aqui que eu citei agora, para a diretoria, nomes novos. Valdezic, Cidinho do Ricanto, o Neto Lordani, a Deise Giovanetti, então, o Jaime Lazzarini, o Cidinho do Ricanto. Então, eu tive que empossar vários novos membros da diretoria. Mas eles são pessoas bem abnegadas, e eu disse em última reunião, esses atuais diretores novos serão os futuros provedores da Santa Casa. Porque nós não podemos deixar que a Santa Casa fique aí em mãos, né? Em mãos, tipo assim, sei lá, não vou dizer assim, mãos não, erradas. Então a Santa Casa hoje vai muito bem. Tivemos aí, e importante, Oswaldo, eu queria dizer para você que a gente tem um contato diferente dos outros provedores. São as cabeças diferentes. Eu, por exemplo, tenho um relacionamento muito bom, políticos, com todos. Quero fazer um agradecimento especial aqui hoje, se me permite, né, falar do meu amigo Beto Preto, hoje secretário da Saúde, que tem dado um apoio para a gente, né, e juntamente ele e o Ratinho fizeram um aporte de um incentivo de R$68 mil a mais para a Santa Casa e já aportaram uma verba de R$308 mil para o ano que vem. O Pedro Lupion também, eu tenho um bom contato com ele, embora eu tenha colocado como partido político a Santa Casa, não pessoas. O Pedro Lupion tem ajudado, o Diego Garcia, o Frangão, através do vereador Magno. Até algo curioso, Oswaldo, o Enio Verri foi o único deputado, candidato a deputado do PT que veio visitar a Santa Casa. Recebi o Enio Verri, ele veio, se elegeu deputado, hoje ele é o presidente da Itaipu Binacional.
Sim.
Bacana, né? Então, eu recebi até, ainda brinquei um dia, erroneamente, eu falei, até do PT eu recebi, mas o PT também hoje está no governo, a gente tem que respeitar o governo.
Sim.
E recentemente eu fiquei muito feliz que o secretário do Enio Verri me ligou, chama Valdemar, que eu fiz um pedido para o Enio Verri na época que ele veio aqui, de verbas, né? E eu não sabia que ele ia ocupar um posto tão importante como é da Itaipu. Liguei para ele e pedi alguma coisa. E o secretário entrou em contato e eu pedi um aparelho de tomografia. Aí ele me retornou e falou, olha, o tomógrafo ultrapassa aquilo que eu posso passar para Bandeirantes. Até 1.200.000 eu consigo aportar para vocês aí. E o tomógrafo custa mais de 1.200.000. Aí ele pediu que eu substituísse esse pedido do tomógrafo para um outro. Eu falei, então eu quero um mamógrafo. Que nós não temos aqui em Bandeirantes hoje nenhum hospital da região que faz o exame da mamografia. Eu pedi e estamos conseguindo um aparelho mamógrafo para fazer esse exame. Aliás, o importante é o mamógrafo com o com o diagnóstico.
Mas é com laudo, né?
Com laudo. Então, é um kit de biópsia também. Então, isso aí foi um trabalho que nós fizemos no ano passado e está vindo o resultado agora. Também tivemos do Romanelli. Eu até não gosto de falar do Romanelli porque ele falou para você no último entrevista que eu sou muito pidocho. O Zu é que nem gatinho vesgo, ele falou. Leitão vesgo, ele falou. Mama numa teta e pede no outro. Mas eu peço realmente pro Romanelli muita coisa e ele tem me atendido. Bom menino, um bom deputado da região, né? Eu vejo sempre as entrevistas quando ele vem aqui com você, né, Oswaldo? Vocês têm uma certa liberdade de uma brincadeira e ele é muito...
Também, né? Vamos falar bem a verdade, ele tinha cabelo ainda quando começou aqui.
Exato, eu até observo. E ele já mandou, o ano passado eu pedi um carro para Santa Casa e ele mandou um carro. Já mandou um logo para nós, né, novinho, e estamos usando muito porque é importante que a Santa Casa tenha um carro para locomoção, não minha, mas dos enfermeiros quando fazem curso. E a gente vai todo dia para Cornélio, lá na 18ª, buscar sangue, medicamentos e tudo. E o mais que eu fico mais feliz, Oswaldo, que na Câmara de Vereadores de Bandeirantes, eu consegui o apoio de todos os vereadores para a Santa Casa, não para mim, para a Santa Casa. Os vereadores, por exemplo, ontem eu tive a visita do vereador Mauro Fabian, que ele veio fazer uma emenda positiva de R$106 mil para a Santa Casa para o ano que vem. Então, eu quero agradecer ao Mauro e também a todos os vereadores, a Flávia, o Borba, o Carlão, o Paulinho Serralheiro, a própria Sônia Zamboni, esses cinco que eu citei por último, eles estão aportando 500 mil reais, 100 mil reais de cada um deles para o ano que vem, para a reforma do pronto-socorro. Me procuraram lá no começo do ano e eu disse para ele, gente, eu preciso de reformar a Santa Casa. Há mais de 10 anos não se faz uma pintura na Santa Casa. Há mais de 15 anos não se faz uma reforma de uma enfermaria. Então eu preciso disso. Eu tenho dinheiro para pagar as despesas, mas eu preciso de dinheiro para reformar a Santa Casa. A coitadinha está ali há 76 anos já, né, Oswaldo? E a manutenção, a gente exige muito. Então esses vereadores aportaram 500 mil reais e todos os vereadores, os 12, Mano Vieira, Castro, falando em Mano Vieira, Castro, foram os dois também que me deram apoio, fomos a Brasília junto, tanto Mano como o Castro, e todos os vereadores, os 13, aportaram 10 mil reais cada um para pagar a contrapartida da fotovoltaica, que você citou agora de pouco, da energia solar. Ela está em fase de teste, ainda não está nos rendendo aquilo que se esperava, infelizmente não estamos tendo o resultado esperado. Mas estamos ali na luta e ver se conseguimos agora, um engenheiro elétrico veio fazer um laudo, o que está acontecendo que não está produzindo aquilo prometido pela companhia. Então, nós temos aí que pagar uma contrapartida de 120 mil e eu não paguei ainda, enquanto eles não resolverem esse problema.
É porque, na verdade, iria dar seria uma mão na roda que sair essa fotovoltaica aí para ajudar a nossa Santa Casa, né?
Inicialmente, eles falaram que a gente tem uma economia de 80% da nossa conta e hoje está dando 12%.
É muito baixo, né, Aline? Muito.
Tem alguma coisa que não está se encaixando.
Está batendo, ainda, né?
É. Inclusive, já liguei para a companhia, para a empresa que fez o projeto e a empresa que fez a execução do projeto. Falei, olha, ou vocês me resolvem, ou então vamos ter que denunciar na Copel, porque esse aí é o projeto, foi doado pela Copel, governo estadual e governo federal, ANEEL. Então, já que eles doaram, e essa empresa que executou o serviço tem que realmente entregar aquilo que foi prometido. E por último, até com o prefeito também, um bom relacionamento que eu tenho, nós renovamos o último contrato com a prefeitura, que passou, hoje a prefeitura repassa para a Santa Casa o valor de 345 mil. Quando eu assumi era 191 mil. Então a gente vem fazendo um trabalho do bom político, do bom vizinho, até o bom vizinho eu digo sempre, que foi um projeto que o Rota implantou há muito tempo.
Então, já acabou também, né? Vamos falar bem a verdade, tem que voltar.
Não tivemos o apoio do prefeito da época, então faltou o empenho do prefeito e nós queríamos continuar o projeto, mas enfim, cada prefeito tem a maneira de trabalhar. E cada provedor também tem a maneira de trabalhar na Santa Casa. A minha maneira é essa, de querer fazer crescimento. Estamos crescendo, graças a Deus. E através desse crescimento, eu estou trazendo mais especialidades médicas para a Santa Casa. Amanhã eu tenho já uma reunião com uma médica cardiologista, um médico otorrino. Então eu estou trazendo cada vez mais especialidades para evitar de que o pessoal de Bandeirantes saia daqui para ir para Cornélio ou para Londrina. Temos cirurgia hoje ortopédica muito bem assessorada aqui com o centro cirúrgico maravilhoso. E nós estamos tentando, sim, cada vez mais trazer essas especialidades para Bandeirantes. Urologista. Amanhã tem uma reunião com um urologista, que é muito reclamado porque não temos aqui em Bandeirantes nenhum urologista. Os que tem são de Cornélio. E eu estou trazendo amanhã.
Nós já voltamos nesse assunto, só porque é também um assunto de saúde. Porque, infelizmente, nós tivemos um acidente, que está acontecendo nesse momento, aconteceu um acidente. Nós estamos com a nossa reportagem no local, que é mais um trabalho para Santa Casa, de passagem, né? Porque todo acidente, as vítimas vêm para Santa Casa. O segundo acidente, terceiro acidente do dia de hoje já.
Nesse exato momento, nós estamos com dois médicos do pronto-socorro, que antigamente eram só. Hoje são dois médicos. Voltando ao acidente, você vê, sábado passado houve aquele acidente ali na Barra do Jacaré, no Trevo. Que tragédia. Onde aquela senhora veio falecer duas, né?
Terceira, já faleceu a terceira.
Terceira também. Lá em Londrina, né? Então, o primeiro suporte foi na Santa Casa. Ficaram aqui. Naquele exato momento, que foi antes do meio-dia, tinha um médico no pronto-socorro, tinha outro também que estava na UTI, outro que ia pegar o plantão, e o outro que é o doutor Hugo. Então, quatro médicos desceram para atender o acidente. Então, foram os quatro médicos. Nesse dia, Oswaldo, até me perdoe, eu dizer uma coisa para você, teve uma pessoa que ligou para mim reclamando da demora do atendimento. Falei, minha senhora, pelo amor de Deus, tem dois, três pessoas com um acidente gravíssimo aí, com risco de morte ali. Eu não posso tirar o médico lá para atender um acidente, para atender uma pessoa com dor na barriga. Ela andou falando mal, ligou aí, mas tudo bem. Isso são coisas da vida. Mas é a minoria que faz isso. Aí no domingo, novamente outro acidente, Oswaldo, ali perto do Rio Laranjinha. Ah, que tragédia, onde faleceu também uma vítima, infelizmente. E os outros passageiros estão na Santa Casa. Se a gente não tem suporte aqui, muitas vidas seriam perdidas. Por exemplo, nesse horário tem dois médicos lá na Santa Casa. Aliás, dois não, mais, três. E ficam na UTI. Nesse de sábado, o médico da UTI desceu para ajudar também. Então, existe hoje na Santa Casa uma união entre médicos, funcionários, enfermeiros, que atende, você vê, quatro médicos para atender aquele acidente. E normalmente fica dois. Então, veja bem, eu falo sempre, quando se ouve um barulho de sirene, você já pensa em Santa Casa.
Sim.
Santa Casa está lá, o pronto-socorro ficou mais bonitinho agora, né? A entrada da ambulância, os próprios socorristas agradeceram para mim aí aquele estacionamento ali, que ficou ótimo. Hoje você pode chegar com quatro ambulâncias ao mesmo tempo, que todos são estacionados. Antigamente não, tinha que pedir para as pessoas tirar o carro para a ambulância poder encostar. Hoje não, acabou esse problema. Fomos elogiados, graças a Deus aí, pelos motoristas de SAMU, de ambulância, que ficou muito bom. Então você veja bem, a Santa Casa não é só aquele pronto-socorro, pronto-atendimento ou aquele atendimento de consulta. Não é não, a Santa Casa, na verdade, é urgência e emergência. Esse é o papel oficial da Santa Casa.
E atende regional, né? Que as pessoas não entendem. Sim. No plantão de urgência e emergência, ela atende a nível regional, né?
Exatamente.
Que é um acordo com o governo do estado.
Exatamente, é um governo que, se tiver vaga aqui na UTI, pode vir paciente de qualquer parte do Paraná, qualquer parte de Curitiba, Foz do Iguaçu. Então é um convênio que nós temos com o governo do Paraná. Agora, o pronto-socorro, que no nosso caso é urgência e emergência, nós estamos aptos a atender isso aí tudo. Você vê quantos acidentes chegam e vai tudo para Santa Casa. Muitas vidas são salvas ali. Infelizmente, nós temos... Ah, outra coisa, nós temos hoje um bom relacionamento com o SAMU. Por isso que eu digo para você, a gente tem que ter uma humildade em administrar uma entidade dessa, e também ter boas parcerias. Hoje a gente liga para o SAMU aéreo, eles nos atendem perfeitamente. E eles falam sempre, os pilotos dos helicópteros falam que, ó, Bandeirantes é bom de trabalhar, porque o paciente já sai preparado para uma UTI de Londrina ou Arapongas. Então, eles têm elogiado os nossos médicos plantonistas, porque eles fazem um trabalho bom aqui. Então, o paciente já sai daqui praticamente entubado, acessado com acesso e tudo. Então,
agora, Azul,
é um trabalho.
Agora vamos ter essa tabela do SUS, deverá se repetir agora todo ano, né? Até que enfim, né? Chegou o cenário comum, né? Porque, na verdade, quantos anos está aí essa tabela do SUS que não é reajustada? E às vezes a pessoa fala, ah, mas ó, tem internado no SUS, um internamento para uma Santa Casa, a pessoa nem imagina a bagatela que se paga, né?
Muito pouco, é.
É muito pouco.
É, a tabela do SUS está há 8 anos, é a mesma. 8 anos, o medicamento subiu, o salário subiu, a conta de luz subiu. E hoje nós temos aí uma contabilidade equilibrada. Hoje Santa Casa não tem dívidas, né? Hoje mesmo, por sinal, estamos pagando já o salário do mês de dezembro, e o 13º já foi pago, metade já no dia 27 de novembro. E dia 20 vamos pagar a última parcela. Mas anos anteriores, Oswaldo, eu tinha dificuldade de pagar até o 13º.
Sim.
As outras, a dona Carlota teve dificuldade, o Gabriel também. Eu tive ano passado, mas esse ano já estamos bem tranquilos. Por quê? Bons convênios, né? Boas parcerias, isso nos resulta aí bom, um resultado financeiro.
Bom, então, Zui, e também nós temos agora também um atendimento de alguns convênios, né? Que estão sendo feitos pela Santa Casa. Agora atendimento 24 horas, né?
Perfeito. Isso aí é a gente.
Atendimento tinha... de consultas, não pronto-socorro.
Lá em cima, na porta principal, central, perdão, todas elas são principais, né? Mas a central ali, eu reparei um dia que tinha as pessoas conveniadas, que tinha convênio com a Unimed, com o Banco do Brasil, tudo, tinha uma dificuldade em ter atendimento ali, porque era tudo pelo pronto-socorro. Aí um dia eu tive uma ideia, falei, peraí, eu vou abrir o convênio separadamente, porque quem paga um convênio caro, e que não são baratos, não, querem um atendimento diferenciado.
Estão pagando para isso, né?
Estão pagando para isso, exatamente. Então nós abrimos na porta central, é um ambulatório médico que é 24 horas, também não fecha, não. Igual o pronto-socorro, 24 horas. É, atendemos ali particulares, convênios, todos, vários tipos de convênios, e estamos tentando trazer outros convênios, estamos fechando com Bradesco, com Correio, com Caixa Econômica, porque eles têm uma dificuldade, quem que tem convênio, em encontrar médicos de madrugada. Não tem, só a Santa Casa que tem, não tem outro hospital. Ou vai para Londrina, ou para Cornélio, ou vem para Bandeirantes, da Santa Casa. Então, a Santa Casa hoje dispõe de médico 24 horas, particular, convênio, SUS e tudo. Então, isso aí, de certa forma, trouxe uma tranquilidade para os nossos moradores. Trouxe tranquilidade para a região também. Santa Amélia, Batiá, Andirá, tudo em Bandeirantes. No, tanto no particular, como no convênio e como no SUS também. Então, a gente tem feito um trabalho assim, prevendo uma melhoria na Santa Casa da Saúde. E, graças a Deus, estamos colhendo esses resultados. Pode ver que não tem muitas reclamações mais, quer dizer, muita reclamação sempre vai ter, né?
Isso
não acaba. Mas diminuiu muito. Por quê? A partir do momento que colocamos dois médicos no pronto-socorro, o atendimento passou a ser mais rápido. Veja bem, um detalhe, você me disse agora, amanhã não vai ter, hoje, né? O órgão público...
Hoje, agora à tarde já não tem.
Já não tem.
Hoje, amanhã, domingo e segunda de manhã.
Então, imagine o que vai acontecer com a Santa Casa. Vai tudo no pronto-socorro. Então, a gente tem que se preparar. Até eu pedi para o prefeito, quando estávamos negociando o contrato, que ele mantivesse um posto de saúde, pelo menos até meia-noite, ao sábado e domingo também. Porque chega sexta-feira à noite, fecha todos os postos e só volta na segunda. E isso acarreta o quê? Dá um represamento muito grande de pessoas para atendimento na Santa Casa. Quando a pessoa vai lá com um problema sério, beleza, é atendido. O duro é aquelas pessoas que vão com dor de cabeça. O duro é aquela pessoa que fica na quarta, quinta, sexta com dor, deixa para ir na Santa Casa no sábado. É o caso que aconteceu. Então as pessoas têm que ter consciência que na Santa Casa é urgência e emergência. Consultas, tem 8 postos de saúde da prefeitura no município. Cada vila tem um postinho. Então, lá é para consulta. O nosso caso ali é urgência e emergência.
E agora, na perspectiva para esse final de ano e para o ano que vem, o que tem aí engatilhado já para a gente fechar nossa conta, que vamos dizer assim, para destacar, para colocar a população, né, para dar um alento a mais de atendimento na saúde, mesmo porque hoje nós estamos tendo a inauguração do regional em Cornélio Procópio, que deve dar uma aliviada, teoricamente, deve dar uma aliviada em termos municípios. A gente fala teoricamente, né, porque a gente não sabe como é que vai ser lá, né?
Hoje, realmente, eu tenho o convite para lá, não pude ir, eu pedi para que o Elton fosse, né? O Elton está lá representando a Santa Casa de Bandeirantes, e segunda-feira o Elton, nós vamos estar em Curitiba, segunda-feira, levando um projeto para o Beto Preto. Eu tive há uns 20 dias atrás em Curitiba, na secretaria, e pedi para o Beto Preto. Falei, Beto, eu preciso aumentar meus leitos na Santa Casa. Falei, mas para quê? Falei, porque esses dias nós estávamos com 100% de lotação. Sim. Eu preciso que você me arrume uma verba para mim reformar uma parte para colocar mais 25 leitos. Aí ele falou assim, não esquenta a cabeça, não. Você não vai ter demanda para tanto, porque nós vamos inaugurar um hospital em Cornélio. Falei, mas espera aí. Cornélio vai atender aquela região da 18ª até Jataizinho.
22 cidades, né?
Outras cidades, dato, nós estamos com 9 cidades, Oswaldo. E aí ele pegou e falou, eu não sei se eu vou mandar, não, mas espera aí, manda o projeto. E estamos hoje, levei em mãos, o Elton levou em mãos, é um pedido de R$800 mil para reformar ali em cima da UTI. Nós temos um barracão construído na época da Dona Carlota ali, e ali dá para fazer 25 leitos. E nós vamos fazer ali uma ala infantil, uma ala de pediatria, né? Infantil para dar o quê? Fazer até uma salinha de brinquedo para a criançada, porque é uma criança quando vai no hospital, sofre, né? Sim. Não gosta de ir ao hospital. Então estamos ali com um projeto muito bem elaborado, vamos entregar segunda-feira na mão do deputado Romanelli, para ele levar para o Beto Preto, aprovar esse projeto para o ano que vem a gente conseguir esses 25 leitos.
E aquela área da área infantil, lá hoje da maternidade, ficaria livre?
ficaria livre. É, porque hoje a maternidade infantil nossa é muito feinha ali, né? Muito mal arrumadinha. E nós precisamos, porque na área infantil temos vários casos de doenças. Sim. Tem aquelas contagiosas que as crianças têm que ficar separadas das outras crianças, né? Existe, né? No caso de quando a criança tem uma febre muito forte, então a gente tem que separar. Então esse projeto é para o ano que vem. Eu acredito que o ano que vem, com essa emenda dos vereadores, com esse projeto da Itaipu, com esse projeto aqui, a gente vai dar um salto de qualidade muito maior para Santa Casa. Aliás, vou fazer um comentário com você que eu fico muito agradecido de ouvir certas pessoas dizendo que da região é o melhor hospital.
Com certeza, né?
Então a gente trabalha para isso, né, Oswaldo? Se for para ser pior, não precisa fazer nada. Temos que fazer para melhor. Esse ambulatório lá, 24 horas, na porta central, ajudou bastante. Desafoga, de certa forma, lá embaixo, no pronto-socorro. Então, a gente está ali bastante satisfeito. Ah, o número de médicos, o quadro de médicos aumentou. O quadro de funcionários, aumentamos em 34 funcionários esse ano.
Hoje nós estamos o quê? Hoje mais, passa dos 200?
192
hoje. Chegou a mais 200, né?
192 funcionários e estamos com quase 30 médicos prestando serviço para Santa Casa. E isso nos traz aí um certo alívio, porque além de ser um diretor da Santa Casa, eu também sou usuário da Santa Casa. Sim. Também. Tenho neto, tenho filho. Hoje mesmo minha neta está lá sendo atendida pela doutora Paola, que é neurologista. Então, vamos trazer conforto para região, Bandeirantes, micro-região. Esse é o nosso objetivo, e graças também, contando com o apoio de vocês, que ajuda a gente a divulgar essas boas notícias.
Tá certo. Mais alguma coisa que você queira colocar, né? Mais 3 anos à frente aí da nossa Santa Casa como diretor.
Vamos, se Deus quiser, Deus que nos dê muita saúde.
Diretor ou provedor.
Diretor ou provedor, né? Eu preciso primeiro de sabedoria, né? Humildade para a gente ter e conseguir tudo isso que nós temos conseguido. Até quando fomos a Brasília, fomos muito bem recebidos lá, até pelo ministro, ex-ministro, né, Sérgio Moro, hoje senador. Os deputados nos atenderam muito bem. Então a gente goza hoje de um crédito, de um prestígio, tanto em Curitiba como em Brasília e aqui na região da 18ª de Cornélio. Mas isso aí é soma de um trabalho que a gente está fazendo com uma equipe. Eu sozinho não faria isso. A minha equipe, a diretoria, todas empenhadas em me ajudar ali. A diretoria resolveu assumir a Santa Casa. A minha equipe que eu montei ali está indo muito bem. Os problemas do dia a dia a gente vai resolvendo. E graças a Deus eu tenho só que agradecer aos outros. Vocês aqui da rádio, que sempre nos atendem. E também agradecer a minha equipe, as enfermeiras, os médicos, nesse trabalho maravilhoso que fizeram por ocasião desses dois acidentes últimos, e agora com certeza eles estão trabalhando lá para atender este acidente novamente. E um forte abraço a todos, muito obrigado, e que a população compreenda que o hospital, o médico, é um ser humano também. Às vezes, quando a pessoa reclama que o médico demora muito para atender, puxa vida, o médico também é um ser humano, ele também se cansa de trabalhar. Pensa bem, um médico que faz em média de 40, 50 consultas num período, é muita coisa, Oswaldo. Esses dias uma mulher falou pra mim assim, o médico faz meia hora, tá aí dentro, não vem me atender. Aí eu fui saber o que que tava acontecendo. Tinha uma senhora que chegou infartada. O médico ficou quase uma hora e meia tentando reanimar a mulher. E a outra lá fora reclamando. E o médico tava tentando salvar. E salvou, graças a Deus, salvou uma senhora lá que chegou com infarto, né? Então, às vezes, a pessoa não conhece o atendimento, o trabalho da Santa Casa, o trabalho do médico, da enfermeira. Mas a gente tem, graças a Deus, conseguido alguns elogios, né? Que o nosso objetivo é fazer com que fique cada vez melhor a Santa Casa.